Bem, antes de terminar, pedimos o vosso consentimento para que o Marilo possa fazer apenas uma saudação.
Assembleias da Ação Nacional Fascista podem acabar às 10 para uma, as nossas também podem. Camaradas e amigos, encontramos aqui na última sessão de uma campanha eleitoral em que não haverá eleições. Eleições pressupõem a liberdade de escolha a fazer pelas populações. Num país em que a informação é viciada e silenciosa, não pode haver livre escolha e, portanto, as eleições são, por isso, infundamentadas. Mas, infelizmente, nós estamos num país que, além de ter uma comissão de censura, é caracterizado politicamente por uma série de aberrações que contrariam os mais elementares princípios de justiça na organização social. E num país como este, não devia sequer haver eleições. Aliás, estamos em crer que o Sr. Marcelo Caetano tem vindo a ponderar devidamente o assunto, e é bem possível que em 1977, em vez da farsa por eles representada este ano, tenhamos uma Assembleia Nacional escolhida por um colégio eleitoral de 4 pessoas, com a seguinte constituição. Primeiro, Presidente do Conselho de Ministros. Segundo, Presidente da Comissão Central da Ação Nacional Popular. Terceiro, Marcelo. Quarto, Caetano. É isso que se chama povo de ditadura fascista. É que, pelo menos, uma tal nomeação dos deputados acarretaria para o regime fascista várias vantagens. A não desperdiçar e dar-lhe a forma de uma necessidade de que não se deixaria de revestir. Desde 1926, tem sido efetivamente o Presidente do Conselho que tem escolhido as diferentes Assembleias Nacionais. Só que previas bem mais trabalhosas do que a nomeação para por e simples deputados. Amigos, o homem que mora em São Bento pode perseguir as eleições. E o povo também.
Calma!
Calma, amigos! Dizia eu.
Atenção, atenção. Pedimos calma às pessoas, por favor.
E o povo também. Porque já se terá muito convencido de que não serão eleições organizadas pelo Estado não fascista. Que poderá alterar o curso normal das suas vidas.
Atenção, atenção, pedimos às pessoas que se sentem e deixem acabar com urgência o discurso do Adelino.
Rapidamente.
Porquê que então aparece candidato da oposição a dirigir-se às populações durante a crise eleitoral? As possibilidades de se alertar as pessoas deste país para a gravidade dos problemas que as afetam, as possibilidades de discutir e comparar opções políticas que são tão vastas que a oposição resta nos próximos 20 e tal dias, de 4 em 4 anos, para o fazer, e ainda assim sujeitas a pressões e a repressões. Ou será que o decreto saído uma semana antes do início da campanha eleitoral, tentando que a oposição se demitisse da tarefa que se lhe impunha, não há lei constitucional o verdadeiro ato repressivo? Ou será que as contínuas prisões dos candidatos e outros elementos afetam o movimento da oposição não são repressão? E as multas de 9,500 por distribuição de propaganda e por colagem de cartazes da oposição democrática? Será que a Ação Nacional Popular quer dizer? Será que a Ação Nacional dos Patrões quer cobrir os 12 mil contos de defender a sua propaganda à custa do dinheiro do povo? Ou será que a censura não tem vindo a ser discriminatória? Ou será que as sedes da Ação Nacional Popular têm vindo a ser assaltadas e coladas? Se o foram, a notícia deve ter sido censurada. Já ouviu falar das lutas aplicadas aos empregados camarários que têm vindo consertar as paredes das nossas vilas e cidades com a publicidade internacional popular. Amigos, é num Estado que não reconhece o direito aos seus cidadãos de reunirem, é num Estado que cria uma dente patriota todos os adversários, é um Estado que nem sequer durante o período assistiu o bombardeamento de campanha eleitoral, anula ou abranda atividades da Comissão de Censura e das Forças Repressivas. É num Estado assim, amigos, que nos apresentamos para discutir as eleições. Mas, amigos, só haverá eleições se vocês quiserem. Acham que o movimento democrático deve ir às urnas? Será que devemos participar nesta burra eleitoral? Então, amigos, deixemos as urnas para eles. Na certeza! Na certeza, amigos, de que não virá longe o dia em que lhes cantaremos a marcha fúnebre. E nesse dia, amigos, será o fascismo enterro de primeira classe com bando e tudo. Mas a festa não será deles. A festa será de um povo que finalmente se liberta das grilhas da opressão que oprime há quase meio século o terror fascista. Amigos, a repressão não acabará aqui. A repressão acabará com quase a totalidade das prisões dos candidatos, dos seus adeptos. Mas o fascismo não poderá prender o povo português, porque é uma prisão muito grande. Então o povo, quando se libertar de guerrilhetas, quando destruir essas prisões e transformar lá jardins, então o povo deixará de ter de emigrar. O povo deixará de ter de morrer em África. O povo deixará de ter de matar em África. E então escolherá livremente os seus representantes, gerirá os seus sindicatos livres, administrará corretamente uma previdência oposta ao serviço do povo, construirá infantários e escolas necessárias para os filhos do povo. Poderá dizer sim ou não, sem receio de qualquer repressão, e construirá um país livre, democrático e socialista, em que haja uma justa e equitativa repartição dos rendimentos nacionais. Então, e só então, Portugal deixará de ser quinta de alguns, mas poderá ser pátria de todos. Amigos, falemos um bocado da guerra, dessa maldita guerra que mata a nossa juventude. Em nome que nada tem a ver com os reais interesses do povo português, enviam-se milhares e milhares de jovens portugueses como bola para canhão para uma guerra que é hoje a maior vergonha do povo português. Em defesa dos impérios colonialistas, dos senhores das grandes contas bancárias, consomem o melhor recurso financeiro do Estado. Em nome de uma sociedade multirracial, em que não há lugar para os negros, consome-se o melhor da minha juventude. Desde 1971, que morreram em África mais de 20 mil portugueses, que cerca de outros 30 mil foram feridos, ficando muitos deles estropiados, e uma percentagem de 1,5 milhão que por lá passou, veio com traumatismos psicológicos que para sempre afetarão o curso normal das suas vidas. E é em nome da obra civilizadora do povo português, que se mata tudo o que de negro se move na mata africana, deixando para depois, e só para depois, as investigações que identificam ou não as vítimas como guerrilheiros dos movimentos de libertação. Todos sabemos a tendência humana que nos leva a tomar partido pelo lado em que somos obrigados a participar num conflito, em que são obrigados a participar os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos amigos. É humano, é natural, que desejemos o seu regresso ao salvo. É natural que, por força de o sabermos em perigo, odiemos os homens que os põem em risco de vida. Mas cabe ao homem, como ser inteligente que é, ver quais são os seus verdadeiros inimigos. E o povo português sabe onde são os seus verdadeiros inimigos. Há um facto dos nossos irmãos podem morrer às balas dos patriotas negros. Mas vejamos as causas que fazem preparar essas mesmas balas. Todos nós, ao julgar o problema africano, nos temos de pôr no lugar das populações africanas, continuamente ultrajadas por estrangeiros brancos, que lhes roubam as terras, que nos destrói as florestas, exclusivamente nos violam as mulheres. Todos nós, e no lugar deles, reagiríamos a isto. Pegaríamos em armas, defenderíamos as nossas mulheres, os nossos filhos, as nossas casas, as nossas quintas, os nossos animais. Ou não faríamos isso, amigos? Então, se a natural reação dos patriotas é anti-aliada para a linha do PAIGC, não são as balas eventualmente para as estradas, se são os assassinos dos 20 mil jovens mortos pela guerra colonial. Quem são então os criminosos? Quem são então os assassinos? São os fascistas e são líderes! O fascista de mar, Marcelo Caetano! Meus amigos, a guerra colonial é uma guerra fratricida. Fratricida sim, por ser travada por dois povos irmãos que têm pontos comuns, a começar pelo inimigo, o fascismo e o colonialismo. Amigos, e Marcelo Caetano sabe isso, e por saber, está a ser gastado. Marcelo Caetano já não é capaz de responder as imensas dificuldades em que está metido até ao pescoço, na sua sagrada missão de defender a gamela dos exploradores e assassinos, do povo português e dos povos das colónias. Mas as coisas ultimamente aqueceram, de tal maneira que o serviço da sociedade começa a escorrar. Assim, nos últimos discursos, preferido na Ação Nacional de Patrões, em Aveiro, que é tendo mostra de sua arrasca, que até lhe fugiu a boca para a verdade. Disse outras coisas, que já nem acreditava nos seus amigos. Sinto que é muito posto de comando, se inseriram pessoas que deliberadamente procuram minar os alicerces da ordem social. E depois, em tom de cidadinho, referiu-se ao isolamento de Portugal a nível internacional. Portugal é objeto de uma miserável campanha montada por um conjunto de forças estrangeiras e de coalizões internacionais a que o Fórum das Nações Unidas da Unidade e Ressonância para forçar a abandonar o ultramar em traça. Amigos, o governo fascista está isolado dentro da nação e internacionalmente. Isso prova a viagem que o fascista Marcelo Caetano fez à Inglaterra. Durante toda a sexta dia, em Londres, realizaram-se grandes manifestações. Manifestações de protesto. E Caetano foi escorrido pelos manifestantes aos gritos de ditador, fascista e assassino. E só para terminar, amigos, quero-vos dizer que a mama não pode durar sempre. E digo-vos mais, um povo que oprime e explora outros povos nunca pode atingir a liberdade. Comecemos então por lutar contra a guerra colonial. Viva, viva a luta revolucionária dos povos portugueses e das colónias. Abaixo o fascismo. Abaixo a PIDGF. Abaixo os tribunais plenários. Abaixo as divisões de censura. Abaixo as forças repressivas. Viva Portugal, livre, democrático e socialista. Amigos, quero-vos fazer um apelo. A luta não acaba aqui. Está-se a acabar o período eleitoral, mas a luta não poderá acabar aqui. É preciso que o povo acorde. É preciso que o povo transponha a barreira do medo para poder vencer finalmente o fascismo. Que o povo se integre e se apoie o movimento democrático. Que o povo lute lado a lado. Que o povo lute nos sindicatos, nas escolas, nas empresas e, inclusivamente, nos quartéis contra o fascismo. Lado a lado com o movimento da oposição democrática. Amigos, este apelo é tão urgente que se nós não obtermos